dia a todos e a todas. Já convido o nosso primeiro secretário, vereador Jean Carlos, que faça a aferição de coro.
Vereador Policial Federal Suene, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paula, vereador Jackson Charles, vereadora Capitã Elisete, vereador Dr. José Fernandes, vereador Remy Jules, vereadora Cleidirá, vereador Reamilton Altiz, vereador Zimar Silva, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Havendo quórum suficiente, eu vou, pregação de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Hamilton Espíndola que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia, senhoras e senhores. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e a minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo, ó Senhor, que me aconselhas e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois que tenho ao meu lado não vacilo. Eis, porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem o vosso amigo conhecer a corrupção, pois me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limite, delicia a eterna e alegria ao nosso lado. Salve.
Já abro um pequeno expediente, passo a fala ao nosso primeiro secretário para a leitura do estado da sessão anterior e também correspondentes matérias objeto da presente sessão.
Síntese da data da 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos dois dias do mês de junho de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Hamilton Altiz. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram unidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 217/2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a criação da medalha José Vitor Cacheta Ramos aos produtores e produtoras rurais que têm prestado relevante serviço em prol da classe ruralista em Anápolis, Goiás, e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 150/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suente, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Frederico Gustavo Rodrigues da Cunha. Projeto de Decreto Legislativo 151/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suente, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Gustavo Gaia Machado de Araújo. Projeto de Lei Ordinária 153/2025, de autoria do vereador Ramilto do Autismo, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 3.778/2015, de 30 de junho de 2015. Campanha Educativa Cidadania Urgente. Projeto de Lei Ordinária 154/2015, de autoria do vereador Ramilto do Autismo, que dispõe sobre a adequação da comunicação visual para a inclusão do novo símbolo internacional de acessibilidade no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 155/2025, de autoria do vereador Leitão do Sindicato, que institui o Dia do Metalúrgico Napolino. Projeto de Lei Ordinária 156/2025, de autoria do vereador Ramilto Altiz, que dispõe sobre a prioridade no atendimento a denúncias de infração à poluição sonora que possam envolver famílias com dependentes diagnosticadas com transtorno do espectro autista TEA e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 157/2025, de autoria do vereador professor Márcio, que declara patrimônio histórico, cultural, de natureza e material do município de Anápolis a Escola de Teatro de Anápolis, EPA, a Escola de Arte Oswaldo Verano, a Escola de Música Maestro Antônio Branco e a Escola de Dança de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 158/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera e revoga dispositivos da Lei número 2.822, de 2001, da Lei Complementar número 211, de 2009, da Lei 4.039, de 2019, da Lei Complementar 501, de julho de 2022, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 160/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que institui e inclui no calendário oficial do município o dia do incentivo ao aleitamento materno, a ser comemorado anualmente no dia 7 de agosto, na semana desse dia. Usar a palavra policial federal Suene, professor Marcos Cato Preto Cacheta e João da Luz. No grande expediente, usar a palavra Elias Lulana, Domingos de Paulo, Ederson Lopes, leitão do sindicato, Hamilton Ortiz, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação do presente, constatado com o suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 133/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão do autorquia de cidadania de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao segundo sargento Alessandro Carlos Marques e da outras providências. Votação prejudicada por falta de quórum qualificado em plenário. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 117/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui o Dia Municipal da Orquestra de Violeiros em Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 70/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, que institui o selo Empresa Amiga do Autista, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 126/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, dispõe sobre o título de utilidade pública municipal concedido ao Instituto NAS e determina outras providências. Retirado de voto por ausência do autor em plenário. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usar a palavra pela ordem. Hamilton Aldir, Jackson Chaves, Capitão Izete, Jimbe Júlio, Alex Martins, Policial Federal Suende e Jean Carlos. Complicações, não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de junho em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Correspondência do gabinete do vereador Ananias Júnior informa, justificando a ausência do vereador, haja visto que possui compromisso familiar. Também a correspondência encaminhada pelo deputado federal Rubens Ottoni sobre a indicação de emenda individual, 3 emendas individuais, encaminhando as informações aqui. Com detalhamento de emendas individual no orçamento do Orçamento Geral da União 2025, conforme discriminado em planilha, beneficiário, objeto e valor. Também à disposição dos pares. Segue para as comissões os seguintes projetos. Projeto de lei ordinária 152/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui o programa Monitoramento Integrado City Câmaras no município de Anápolis, cria-se a empresa amiga de segurança e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 159/2025, vereador André Rezende, que dispõe sobre a criação do programa IPEDIA, que visa a distribuição gratuita de aparelhos digitais de medicação de pressão arterial de pulso a pacientes hipertensos em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município de Anápolis, dá outras providências. São esses os projetos, correspondências. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro vereador inscrito, policial federal Suender.
São 9:47, 9:47. Seja bem-vindo à transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, pequeno expediente. Vereadores falam na tribuna por até 5 minutos. Vereador Suender é do PL. Vamos acompanhar.
Bom dia a todos em plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Estou na tribuna hoje para falar de um projeto importante que entra em votação, primeira votação, aqui na Câmara, aqui em plenário. Solicito aos pares votos favoráveis a esse projeto. Um projeto de suma importância que visa, no município de Anápolis, instituir políticas públicas para moradores de rua. A gente viu aí, ao longo do tempo, o crescimento desses moradores de rua e, claro, pessoas que têm a necessidade de ser amparada, mas também existe entre eles, no meio, criminosos que também têm que ser combatidos. Então, nós temos que avaliar as duas possibilidades. Nós temos que ver essas duas situações. e hoje entra em pauta esse projeto, para que a gente possa trabalhar uma política decente para moradores de rua, mas também que a gente analise a questão da segurança na cidade de Anápolis. Então, essa é a política para os moradores de rua. Ela visa gerar, fomentar emprego para essas pessoas. Claro, né, além desse emprego, nós vamos trabalhar as questões sociais que gera a possibilidade dessas pessoas, né, estar adquirindo seus empregos. E esse trabalho, ele ainda tem, né, no seu formato, a busca de tratamento, né, de dependências químicas, dar abrigo, dar a condição necessária para que ele possa, como treinamento, educação, para que ele possa participar desse programa e ter ali o seu emprego garantido, né, e a possibilidade até mesmo das empresas, né, serem ajudadas de alguma forma, serem beneficiadas e adquirirem, né, esses moradores para dentro das suas empresas, dentro do emprego. Mas é importante salientar também que nesse mesmo projeto tem a possibilidade de os moradores que não querem se enquadrar nesse programa, né, ser disponível a voltar para os municípios de origem, se assim eles forem fora de Anápolis. Ou seja, trabalhando, a gente vai gerar uma política pública para os moradores de rua. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai determinar que, não querendo fazer esse trabalho, querendo só vadiar que eles retornem para a origem. O que não, a gente não pode abraçar são pessoas que não querem nem trabalhar e querem nem se tratar e querem estar ali, né, usando as ruas para gerar desconforto à população, perigo e risco à sociedade. Temos que cadastrá-los, temos que ter ali dentro do ambiente de cadastro todo um perfil desse morador de rua, para aí sim falar a qual política pública vamos empregar para esse morador de rua. Seria o emprego? Seria um tratamento? Seria condições técnicas? Ou seria retornar ele para o seu local de origem, se aqui Anápolis não for o local que ele mora? É buscar a família também nesse trabalho, que a família também tenha responsabilidade com essas pessoas. E isso é a política pública para morador de rua. Dar toda a base assistencial para que essas pessoas saiam da rua, que isso é dar dignidade, mas ao mesmo tempo gerar segurança para a sociedade. Porque, como eu falei, dentro das pessoas, dentro desse universo de moradores de rua, existem pessoas que precisam, mas também existem pessoas que ali utilizam da rua para cometer crime, para utilização de drogas e para tráfico de entorpecentes também. Então, nós não podemos passar a mão na cabeça. Temos que ajudar, temos que tratar, mas, da mesma forma, temos que gerar emprego para essas pessoas, mas, da mesma forma, temos que cobrar a postura que esses moradores, né, tenham em Anápolis a condição de ter uma vida digna, mas também que o Anapolino, que as pessoas residentes de Anápolis tenham mais segurança. Não podemos simplesmente fornecer ali só o alimento debaixo dos viadutos, só o banho debaixo dos viadutos. Isso é uma forma de caridade, sim, mas uma forma de fomentar também que eles fiquem na rua. Nós temos que fazer uma política séria para esses moradores de rua, para que Anápolis não tenha moradores de rua a céu a bel prazer, para que não tenha um aumento significativo desse morador de rua. E aí eu insisto, é uma política pública para morador de rua que passou por várias comissões da Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Educação e Cultura, Assistência Social, Direitos Humanos, Cidadania, Segurança Pública, Trabalho, Finanças, todas favoráveis ao projeto. Várias comissões favoráveis ao projeto, porque é um projeto grandioso que a Anápolis precisa, que é a política pública moradora de rua. Trabalha, se trata, é educado, ou se não, retorne para o seu lugar de origem, que Anápolis não é lugar de vadiar, é lugar de trabalhar. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suena. Já convido o próximo vereador Hamilton do Altivo.
Quem é do Podemos, vereador Hamilton? São 9h53, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimentar aqui a vereadora Andréia, cumprimentando a todos da mesa. Eu também nos cumprimento ao vereador Elias, cumprimentando a todos os nossos vereadores. sociais, através também da TV Câmara no YouTube e através da Rádio Manchete de Anápolis. Quero aqui já falar sobre já a discussão que já está acontecendo nessa casa de lei, que é sobre as emendas impositivas. Adianto já que serei um endereçamento pela nossa luta, pela causa autista e a pessoa com deficiência sobre as emendas impositivas que irá acontecer a partir desse ano, onde cada vereador poderá direcionar as suas. Mas o que me traz nesta manhã é justamente a leitura do texto que nós acabamos de ler sobre o guardar de Deus, do que Ele tem feito em nós. E eu, pastor Ederson, comecei a fazer uma reflexão, uma timeline, uma linha do tempo, sobre a minha vida na política e sobre a missão que Deus nos deu através da minha casa, do meu filho, no qual ainda eu disse para ele um dia: filhão, se você não tivesse autismo, o papai não teria envolvido nessas situações de buscar políticas públicas para o autista aqui na nossa cidade. E às vezes quando a gente chega aqui com tanto afã, com tantos projetos, e a gente percebe que não é tão rápido quanto imaginamos. E às vezes no meio da caminhada, nós somos pegos com algumas surpresas de pessoas que tentam denegrir a nossa imagem. Outro dia eu usei a fala aqui, eu estava um pouco triste com a situação, até da minha deficiência, das pálpebras do olho baixo, falaram na internet. Aumentaram situações dentro da minha casa, da minha companheira. E eu fiquei um pouco revoltado e fui para a delegacia. E lá eu estava pronto para fazer um registro. Quando de repente eu comecei a analisar alguns textos bíblicos, vi que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões por um amigo, o rei Dario. Eu vi que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo. Aquelas pessoas que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar na fornalha de fogo, aqueceram o fogo 7 vezes mais, e eles não conseguiram nem aproximar do fogo, eles morreram. Vi também que José foi perseguido pela mulher de Potifar, quando levantava calúnia sobre a vida dele, e ele apenas fugiu. Mas Deus lhe dá a oportunidade de se tornar rei, governador do Egito. E aí, naquela hora, Deus me traz à tona algo muito importante. Sou eu que julgo as suas causas nesse sentido. E aí, para muitos, vai parecer maluquice. Mas eu confio em quem eu sirvo. E Eclesiastes 12 está dizendo: Ele vai colocar e vai revelar todas as situações ocultas. Então, ao seu tempo, revelará. Meu posicionamento será esse, como cristão que acredita numa ação soberana, como cristão que acredita num ato que para muitos era dúvida, da minha presença no Legislativo Anapolino, mas aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, e ele cumpriu. Então, quem sou eu na fila do pão quem sou eu na fila do pão a respeito de Sadraque, Mesaque, Abednego e outros. E só um minutinho para concluir. Há pouco tempo atrás, se levantaram contra o líder aqui da nossa cidade, o líder religioso, pastor Betia, tentaram contra a vida dele nas redes sociais, na situação aí de um ato tentando parear ele com alguma situação. Em 88, levantou contra a vida do meu líder espiritual, que é o pastor José Clarimundo. Foi manchete nacional, né, a história do pastor José Clarimundo. Ele reuniu a igreja e foi para a oração. E é esses homens que eu quero ter como exemplo na minha vida, né, que acredita no poder da oração. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador
Hamilton.
Do autismo, já convido o próximo orador a fazer uso da palavra, o professor Marcos Carvalho.
São 9:59, 9:59, vereador professor Marcos, é do PT, e fala na tribuna por até 5 minutos. A gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchete e TV Câmara.
Presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, mais uma vez subo a essa tribuna para falar sobre educação em Anápolis. Não conseguimos avançar se não solucionar pequenos problemas. É notório que os uniformes estão sendo entregues, temos visitado as escolas, os CMEs, e os uniformes estão chegando. Ainda há escolas que não chegaram de todos os tamanhos, a gente ainda é abordado nas ruas e nas redes por um ou outro pai, uma outra família, onde ainda não receberam, mas eu tenho certeza que essa casa, enquanto legislativo, tem acompanhado esse processo. Outras agendas são importantes e precisam ser estartadas nesse momento. Nós precisamos avançar com as titularidades e progressões verticais e horizontais que estão atrasadas desde a gestão passada e que precisam, em algum momento, ser assinadas. Nós, professores, aguardamos essas assinaturas. São mais de 70 professores que aguardam as titularidades e mais de 30 que aguardam as progressões. Além disso, o retroativo de janeiro ainda precisa ser negociado e pago para que a gente possa avançar também nesse assunto. Nós temos um outro ponto financeiro que ainda é um gargalo, o RPV de 2016, mas que hoje é tarefa dessa gestão fazer o pagamento. Então, são quatro questões importantes que precisam avançar para que os professores sejam valorizados do ponto de vista salarial. Eu sempre tenho dito isso aqui, nós não queremos abraços, nós não queremos chocolate, nós não queremos cartãozinho, nós queremos valorização monetária no contra-cheque. Isso é que faz a diferença na vida das pessoas. E tenho certeza que essa gestão sensível abrirá esse diálogo ainda esse mês, uma mesa de negociação com o SINPMA, o sindicato da categoria, para que a gente possa avançar. Essa é uma questão. A outra questão é que nós precisamos achar um caminho aqui, eu tenho dito isso, para repensar a carreira das auxiliares, cuidadoras, dos vigias, dos agentes administrativos, que não avançaram naquela equiparação dos seus vencimentos com os vencimentos de um assessor 1, de um assessor letra A. Então, há categorias que atuam na educação que ainda percebem o salário mínimo, valores menores que R$ 2.000 mensais, e nós precisamos fazer essas correções para ter auxiliares, merendeiras, vigias, achas, administrativos que atuem com motivação para construir uma educação de qualidade. Não se faz educação sem o administrativo valorizado. E essa é uma tarefa dessa casa, fazer justiça, trabalhando, lutando para a recomposição salarial desses agentes administrativos que atuam ao lado dos professores para que a gente possa avançar. Então, deixo aqui essa mensagem, essa fala, esse registro, e a nossa agenda de junho é buscando abrir essa negociação para avançar nos reajustes salariais dos professores, de questões que estão atrasadas, como titularidades, progressões, retroativo e RPV de 2016, acompanhando o que está andando, e muita coisa está andando, a convocação dos professores, a chegada das cuidadoras, a entrega dos uniformes, agora a merenda sendo regularizada, isso é muito importante para nós. Nós temos muitos alunos que dependem da merenda escolar, mas também cobrando o que precisa avançar para que a gente possa alcançar uma educação pública, gratuita, e de qualidade para os nossos 37 mil alunos da rede municipal. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Convido o próximo orador, vereador Luzmar Silva.
São 10 horas e 4 minutos, 10 e 4. Vereador Luzmar Silva, vereador do Progressistas, fala na tribuna, então, nesta manhã de terça-feira, por até 5 minutos. A gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e TV Câmara. São 10 horas e 4 minutos.
Bom dia, presidente Andréia, todos da mesa diretora. Cumprimento em nome do Rio Seixas, todos que estão aí na galeria, ouvintes da Rádio Manchester. Quero aqui cumprimentar meu irmão, vereador Domingos, melhor presidente que já teve nessa casa de lei. Parabenizar pelo seu dia, pelo seu aniversário. Deus dê muitos anos de vida, que acrescenta seus dias de vida aqui na Terra e que te dê muita sabedoria. O que me faz subir nessa tribuna, senhora presidente, é a questão aí dessa gestão, quem vem tirando tudo que deu certo, que vem tirando tudo que era bom para a nossa cidade, a gente vê aí a destruição, acabando com tudo, tentando passar melado na boca dos outros. Quero dizer que o Arraiana foi uma grandeza muito grande, onde as entidades comercializavam, vendiam suas coisas ali, agariavam dinheiro para tocar ali as suas entidades, as igrejas, várias entidades participavam do Arraiana. E depois, ainda, o show Fred Cacheta, dentro da cidade, onde muitos discordavam de ser no estádio. Eu também discordava, acho que aquela festa tinha que ter ali no cartódromo, em algum lugar, mas que fosse aqui dentro da cidade de Anápolis para ter aí acesso fácil. E ali virou realmente a festa da família, onde muitas crianças, onde alcançava todos os públicos, evangélico, católico, trazendo aqui padre renomado, trazendo pastores evangélicos renomados para abrir aquela festividade, shows grandes por 2 quilos de alimentos. Né, realmente era a festa ali da família, que as pessoas tinham condições de ir. E hoje a gente vê, e eu desde criança, voltando aqui, morava ali no bairro São Joaquim, toda vida a pecuária que organiza é o sindicato rural. Né? E aí a gente teve Faiana, Ficam, Arraiana, que é uma festa feita à parte pelo poder público. E aí agora a gente vê aí falando, né, que essa gestão vai fazer o que era o Arraiana ali na pecuária. Isso é mentira. Isso é querer passar um melado. Agora, Câmara Municipal, Prefeitura de todas as cidades, estive agora em Ouro Verde, né, o prefeito levando ali no mega show Rio Negro e Solimões, gratuito, na praça. Agora aqui em Anápolis tem um sindicato rural, que é o responsável anualmente para organizar a festa aí da pecuária. Então, quero dizer que aí agora vem essa gestão falar que vai fazer, vai participar com o sindicato rural, mas sim, vocês estão acabando, né, com a coisa que virou aí para a população uma coisa muito interessante, que foi aí o Arraiana. E com muita tristeza, né, como parlamentar, daqui a uns dias vem aí Natal de Coração, que parece que não vai ter também, né, mas eu vou começar. Natal sem coração, né, que se não tiver, nós vamos estar aqui cobrando, né, eu estarei implantando, todos os dias eu vou aonde teve o Natal de Coração, quero puxar o antes, fazer um vídeo e mostrar o Natal sem coração dessa gestão, porque não pode, que cabimento é esse? Entrou com a proposta de melhorar, né, a proposta estava dando certo, ia continuar, e aí vai acabando com tudo e nós vamos se calar aqui. Então, assim, eu sou de periferia, a gente sabe, eu vim ali no Arraiana, eu via toda a comunidade ali participando, né, ali do Rio Parque, Carlos Tomps, Laranjeira, Morumbi, o pessoal todo ali presente, porque era fácil o acesso e também o custo, né, muito pouco, pegava um alimento ali, vereador João, né, e ia ali por apenas 2 quilos de alimentos. Então, não deixo aqui a minha indignação, né, em parar com essa festa tão linda, que era a festa das famílias, onde as entidades arrecadavam ali os seus ganhos, depois também os donativos que eles levavam para as suas entidades. Então, depois a gente volta com mais tempo para falar desse assunto, precisava de mais tempo, mas não tinha espaço no grande. Então, falando aqui no pequeno, devolvo a palavra.
Réplica. Réplica ao vereador Fred Caixeta.
Eu só quero parabenizar aí o vereador José Marcinho, que realmente se posicionou quanto à questão do cancelamento do Arraiana, né, uma festa social, né, sabendo que a pecuária é muito importante para a nossa cidade. Realmente, o saudoso Zé Caixeta fazia sempre uma excelente pecuária, agora à frente Pirajara, juntamente com o Anderson ali, também tem preparado muitas pecuárias. Mas, infelizmente, eram dois eventos, né? Eram dois eventos que a sociedade de baixa renda poderia aproveitar, né? Os eventos da cidade de Anápolis, as festas, já estão acabando. E ainda tiraram a Rayana, e eu acredito do Natal de Coração também, a população que tanto aguardava o momento do Arraiana, da Paiana, da Pican, agora se encontra com essa dificuldade, né, de ter um momento de lazer. Então, infelizmente, o entretenimento da cidade de Anápolis para as pessoas de baixa renda tende a acabar aqui na cidade de Anápolis. Obrigado.
Obrigada, vereador Fete Caixeta. Já encerra um pequeno expediente. Abra um grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Renê Júlio. Primeiro está em plenário. Vamos trocar. Vereador Domingos de Paula, a qual eu já cumprimento pelo seu aniversário. Muitos anos de vida, muita saúde, muitas alegrias no seu caminho.
São 10 horas e 11 minutos. Vereador Domingos de Paula, do PDT. Como o presidente disse, aniversariante do dia, vai usar a tribuna e vai falar a abertura do grande expediente, ou seja, ele tem 10 minutos para o seu discurso com possibilidade de aparte.
Obrigado, presidente. Alguns vereadores cumprimentando. Eu vou estar passando meu pix para vocês, que vocês possam fazer a sua doação para a festa de hoje. Cumprimentar aqui todos os amigos, né? Pessoa da minha presidente, o vereador André Rezende. Cumprimentar o vereador Itaí, o vereador Capitão Zete, o vereador Cleide e o vereador Seriano. Permitam os homens, cumprimentar só as mulheres. E obrigado pelo evento que foi feito hoje cedo, onde estava algum vereador, mas quero fazer um cumprimento especial a todos ali do meu gabinete, né, pelo carinho que vocês têm comigo. Muitos ali já me acompanham há mais de 30 anos, você vê, uma vida, né? Não tem dificuldade muito para a minha idade, eu estou fazendo 51 anos de idade. Está ali o meu chefe de gabinete, a gente conhece desde os 17 anos de idade, a gente trabalha junto, né? E várias outras pessoas que trabalham com a gente, tem 30, 32 anos, 35, né? Pessoas que começaram a trabalhar comigo há muito tempo. Estou muito feliz, agradecer ali o Marcelinho, que veio cedo aí, dá um abraço. O vereador Rimê, me deu essa gravata aqui, vereador. Eu fiz questão até de colocar e já está aqui usando hoje. Obrigado, tá? Obrigado a todos, vereador, pelo carinho. E a você que nos acompanha, acompanha o nosso trabalho do dia a dia. Da meia-noite, foi meia-noite e um, começou o novo dia, eu comecei a receber mensagens de várias pessoas que têm um carinho especial. Obrigado, essa é uma forma. E também aqui eu não posso deixar de cumprimentar e agradecer a cada um que trabalha no Poder Legislativo. A Iete, que está aqui, né? A Lívia, aqui atrás tem vários, Isaac, todos, funcionário efetivo, funcionário comissionado, funcionário prestador de serviço, funcionários até de outro gabinete que manifesta o carinho pela nossa pessoa. Muito obrigado e pode sempre contar com a gente. Aqui que a gente der conta de fazer, pode ter certeza que a gente vai estar aí trabalhando em conjunto. Presidente, hoje eu não vou me prolongar muito, até mesmo que o vereador Rimeiro chegou. Eu quero informar que hoje a gente vai ter aquela audiência pública aqui no Poder Legislativo, hoje, às 19h, para a gente poder estar conversando com as vítimas, né? Informar que mais tarde eu, o vereador Rimeiro, o vereador Cabo Pé de Cacheta, o vereador Luzimar e o vereador Alex, a gente vai estar em Goiânia, lá no Tribunal de Justiça também. E depois a gente vai estar trazendo desdobramento sobre esse assunto aqui na nossa cidade, né? Um momento delicado que a gente está passando, mas a gente espera que as coisas possam acontecer e a justiça, com certeza, vai sempre prevalecer, tá? Hoje eu não vou me prolongar muito, eu não vou entrar em rota de colisão, porque hoje é um dia diferente, um dia especial para mim e para minha família. Dá um beijo na minha menininha que tá ali, Ana Júlia. Papai te ama muito, tá? E amo todos os seus irmãos também. Um abraço e obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Agora convido o vereador Remê Júlio.
Ilustre presidenta, senhora vereadora Andréa Rezende, nobres colegas, vereadores e vereadoras, servidores e servidoras desta casa, aos profissionais da imprensa, ao nosso querido povo anapolino que acompanha essa sessão no dia de hoje. Antes de mais nada, meu cumprimento especial também ao presidente Domingos Paula, aniversariante do dia. Eu me lembro, presidenta Andréa, que o adversário do então prefeito Roberto Naves, crítico do então prefeito Roberto Naves, e nas poucas vezes que estive nessa casa, sem ser vereador, apenas como dirigente partidário, um cidadão comum, tive um tratamento muito cordial, muito respeitoso do então presidente Domingos Paula, que era um aliado de primeira hora do então prefeito Roberto Naves, ao ponto do Domingos me colocar para sentar ao seu lado, né, na mesa diretora, eu sem nenhuma autoridade. E hoje, por ironia do destino, estamos lado a lado na bancada da oposição. Então, o presidente Domingos, com essa sua habilidade e capacidade de fazer política respeitando o adversário, desde então conquistou a minha admiração. Então fica aqui os meus cumprimentos pelo seu aniversário, sucesso nesse novo ciclo. Eu quero, o que me traz hoje a esta tribuna são três assuntos diferentes. Primeiro, reforçar o convite para a nossa audiência pública, logo mais às 19 horas, com as vítimas do famigerado portal Anápolis na Roda, uma delas, inclusive, eu, que inaugurei esse portal com as publicações no feed, né, falando, inclusive, sobre a questão da sexualidade. E hoje nós vamos ter aqui, oportunamente, um debate, um momento, para que a gente possa respaldar, amparar, nos solidarizar, enquanto representantes do povo, com as pessoas que sofreram, que foram vítimas de perseguição política, de violência emocional, de vilipêndio das suas biografias, dos seus caráteres. É evidente que a polícia está fazendo o seu papel, e nós tivemos notícia aí no dia de ontem do encaminhamento do pedido de investigação do prefeito Márcio Correia para o Tribunal de Justiça. Inclusive, hoje, às 15 horas, estaremos lá com o corregedor, desembargador, para tratar a respeito desse assunto, cumprindo o nosso papel enquanto legislador, enquanto fiscalizador, enquanto vereador legitimamente eleito. Quero reforçar o convite para essa audiência, que é de autoria dos nobres colegas também, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereador Domingos Paula, vereador Alex Martins, vereadora Thaís Souza. Essa audiência foi discutida e decidida em conjunto com esses colegas vereadores. Mas outro assunto que me traz a esta tribuna, presidenta, é em relação ao projeto Meu Lote Minha História, e aqui fazer um cumprimento especial aos vereadores João da Luz e o Ederson Lopes. Eu vi o vídeo, assisti o vídeo de vocês com o prefeito Márcio Correia, tratando sobre o programa Meu Lote Minha História. Nós fizemos nesta casa já dois grandes encontros, duas grandes audiências públicas sobre o Meu Lote Minha História, que foi uma em 9 de abril de 2025 e a última no dia 22 de maio. E tiveram aqui centenas de famílias. E uma das ideias que saiu desses debates foi um projeto de lei para revogar o prazo de um ano que tem lá na lei do Meu Lote Minha História. E nós apresentamos esse projeto no dia 12 de maio. E esse projeto está sob vista do líder do prefeito, o vereador Jean, né? E a gente propõe para que revogue esse prazo, para que dê até para o próprio executivo, para a própria gestão, liberdade para pensar o que fazer, como fazer, né? E aí eu já vi que existe a possibilidade de um prazo de 2 anos, de alterar esse prazo. Tudo bem, mas é um limite, é um prazo que o próprio executivo vai se impor, mas que fique a critério. Eu só queria ressaltar que nós apresentamos esse projeto, que está tramitando nessa casa, e eu compreendo a necessidade do alinhamento com o executivo para que possa avançar. Mas me coloco à disposição no sentido de resolver a situação dessas famílias que estão aí angustiadas. E uma terceira e última questão é a nossa reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Saneamento, que aconteceu nesta casa no dia 16 de maio, lamentavelmente não repercutiu como deveria, porque foi quando estourou aí a Operação Máscara Digital. Mas naquela oportunidade nós tivemos lá representantes da Quebec, da Saneago, tivemos representantes do Executivo, para falar sobre as compensações ambientais na cidade de Anápolis. E estiveram lá conosco o vereador Ederson Lopes, que é vice-presidente dessa comissão, o vereador Elias Dunana e a vereadora Celiane também esteve lá. E lá, além dos representantes do Executivo, dos representantes da Quebec e da Saneago, nós tivemos a presença de representações de institutos ambientais, associações, como o Instituto Arandu, o Instituto José Luiz Castanheda, como a Associação de Produtores do Piancó, para que a gente pudesse pensar o que, que tem sido feito em termos de compensação ambiental na cidade de Anápolis. E um ponto relevante que saiu de lá dessa discussão é justamente atrelar o ICMS ecológico para que esses recursos possam ser hoje, a partir de agora, voltados exclusivamente para as compensações ambientais e para o meio ambiente. O representante do Executivo nos passou essa informação, nos passou essa provocação, no sentido de que o ICMS ecológico, que é um incentivo ambiental e é uma legislação ambiental, infelizmente vem para a cidade de Anápolis, o repasse, e não é aplicado nas questões ambientais. Então, nós estamos elaborando um projeto de lei, discutindo isso com a nossa equipe, com a nossa assessoria, para que a gente possa atrelar os recursos do ICMS ecológico às compensações ambientais e às aplicações para o meio ambiente. E nesse mês de junho, que é o mês do meio ambiente, a gente quer a compreensão e o convencimento dos colegas para que a gente consiga também apresentar esse projeto e aprovar e ter a sanção do poder público. Vereador Ederson,
Obrigado, vereador Rinei. Ainda estamos na Semana do Meio Ambiente e bastante pertinente essa situação, inclusive com relação ao ICMS ecológico, porque a cidade só recebe esse valor, que é na ordem de 4 milhões e meio a 5 milhões, devido às ações ambientais do município. Então, as ações ambientais do município é que fazem com que ela alcance a pontuação e receba de volta esse valor em torno de 4 milhões e meio a 5 milhões. Então, é mais do que justo que esse recurso do ICMS ecológico ele vá
para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento para ser revertido em ações ambientais. Então, quero parabenizar o senhor pela audiência dentro da Comissão de Meio Ambiente e dizer que sou também favorável a essa decisão de utilizar o recurso do ICMS Ecológico no Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. Não sei se vai ser através de um projeto de lei, mas nós vamos estar juntos aí para que isso possa ser garantido. Obrigado, é uma palavra.
Obrigado, vereador Ederson, o senhor que sempre lutou e sempre pautou essa questão nessa casa, ter o seu posicionamento favorável, o seu entendimento também nesse sentido é muito importante para nós e reforça aí essa luta para que o ICMS ecológico seja voltado exclusivamente para as ações ambientais na cidade de Anápolis. E, por fim, um outro problema que foi debatido, uma outra angústia da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento é a questão do barramento da região do Piancó. Isso foi prometido pela Saneago, com previsão de entrega até o ano de 2028 e ainda não há qualquer previsão sequer do início das obras. Anápolis já sofreu com escassez, com falta de água. A questão do barramento é algo urgente para que a gente possa evitar futuros problemas com a escassez de água. Isso está previsto com a Saneago, no contrato da Saneago, e a gente precisa, enquanto Poder Legislativo, cobrar da Saneago que inicie as obras do barramento da região do Piancó, mesmo porque a Associação de Produtores do Piancó, que esteve presente, colocou isso como um ponto de angústia, de problema, porque não se sabem até quando vão continuar naquela região, o que podem fazer, o que podem investir, em razão da previsão aí do barramento, e a Saneago, até o momento, não deu nenhuma previsão nesse sentido, inclusive, nem na reunião em que estiveram presentes. Mas eu agradeço, presidenta, e devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Jimé Júlis. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ederson Lopes.
São 10:25, 10:25, vereador Ederson Lopes, do União Brasil, e vai falar na tribuna na manhã desta terça-feira, dia 3 de junho. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV.
Bom dia a todos, cumprimentar os novos pares na pessoa da nossa presidente, Andréa Rezende, população que nos acompanha no plenário, pelos meios de comunicação, e a imprensa que cobre essa sessão na Câmara Municipal. Antes de entrar no meu assunto, eu quero dar continuidade, eu não queria tomar muito tempo do vereador Rimê com relação a essa questão do ICMS ecológico. Mas Anápolis, o vereador Jacques foi secretário de Meio Ambiente, sabe disso? Anápolis, há muitos anos, vem recebendo o valor total do ICMS ecológico pela pontuação, por causa do aterro sanitário, devido à parte da limpeza urbana. Então, todas as ações ambientais, elas pontuam para que Anápolis receba o ICMS ecológico, que é em torno de 4 milhões e meio a 5 milhões. Aqui eu quero valorizar muito o Paulo Vargas, o Thiago Vitorino, que tem trabalhado ao longo dos anos nessa questão de trazer o ICMS ecológico na pontuação máxima para a cidade de Anápolis. E se, vereador Rimê, você consegue o recurso por ações ambientais, e esse recurso chega para o município, é mais do que justo que esse recurso seja revertido em mais ações ambientais para que Anápolis continue crescendo e se desenvolvendo em um ambiente sustentável e ambientalmente saudável para a população anapolina. Uma parte ao vereador Frederico Godoy.
Vereador, obrigado pela concessão da palavra. Parabenizar o senhor pelo cumprimento do Paulo Vargas, do Thiago, mas temos que cumprimentar o senhor também e o vereador Jacques. Se chegamos a essa nota aí, tem um dedo do senhor, tem um dedo do Jacques que trabalharam nessa secretaria. Então, isso é uma cadeia de várias pessoas trabalhando. Então, em nome do senhor, parabenizar todos os funcionários que lá estão na secretaria e estiveram lá por esses anos para chegar a essa nota. Boa palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy, é isso mesmo. A Bíblia diz assim, deixe que a voz do estrangeiro que te louve, mas eu posso fazer seu conhecimento na pessoa do vereador Jackson, que passou pela secretaria e também conseguiu essa pontuação e deixou ações e legado ali naquela pasta, e também fizemos um bom trabalho ali nas duas passagens pela Secretaria do Meio Ambiente. E dizer e repercutir também a nossa visita ontem ao prefeito Márcio Correia, eu e o vereador João da Luz, fomos recebidos pelo prefeito Márcio Correia para falar do programa Meu Lote Minha História. Mas eu quero aqui também reconhecer o trabalho do vereador Jean nessa causa, o vereador Jackson, o vereador Rimê, que tem reunido, assim como eu também, e o vereador João da Luz, temos reunido também, nos reunido com pessoas que foram contempladas pelo Meu Lote Minha História.
E a partir do momento que o prazo estabelecido em lei, ele vai se aproximando, as pessoas, elas têm uma insegurança e uma preocupação muito grande com relação a o que vai acontecer após esse prazo. Então, nós tivemos uma conversa franca, aberta com o prefeito, dizendo para ele da necessidade de resolver o problema das pessoas. Talvez a resolução, ela não venha a um curtíssimo prazo, mas a tranquilidade e a segurança para que essas pessoas tenham de que não vão perder o seu lote, isso o prefeito poderia fazer. E aí conversamos com ele e ele falou que é totalmente favorável a valorizar essas pessoas e a buscar programas que vão permitir com que essas pessoas construam as suas residências nesses lotes que elas foram contempladas. E aí nós falamos com relação objetivamente ao prazo. E o prefeito, e nós sugerimos, inclusive, né, João da Luz, que fosse postergado por mais um ano, mais 12 meses. O prefeito falou, não, vamos dar mais 2 anos de prazo, porque eu quero buscar uma solução para essas famílias. E aí ele já falou, vocês podem marcar lá na Câmara Municipal, e essa é uma excelente notícia para você contemplado do meu lote Minha História. O prefeito pediu a nós, a mim, ao vereador João e a todos os demais vereadores envolvidos, e nós já marcamos essa data, dia 17 de junho, terça-feira, às 19 horas, nós teremos uma audiência com os contemplados do meu lote Minha História, aqui na Câmara Municipal, com a presença do prefeito e também representante da GEAB. O prefeito disse que vai convidar o presidente da GEAB e nós esperamos que ele possa estar presente, mas ainda que ele não esteja presente devido à sua agenda, alguém da GEAB vai estar nessa audiência pública, dia 17 de junho, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Porque existem várias situações, são mais de 700 lotes, em torno de 730 lotes. Tem pessoas, presidente Jean em exercício, que tem condição de construir. Então, tem pessoas que elas só querem o alvará. E desde o ano passado, esse alvará foi emitido para algumas pessoas e não foi para outras. E paralisou, desde o ano passado, a gestão passada. E essa gestão não emitiu mais nenhum alvará. Então, falamos, prefeito, tem pessoas que querem construir, que têm condição de construir. Elas não precisam entrar em nenhum programa da GEAB. Então, nós precisamos fazer esse estudo e começar a liberar o alvará para essas pessoas que querem construir. Aquelas que não... Tem gente que tem alvará, mas não tem condição de construir. Então, tem que ser prorrogado esse prazo de alvará. E tem uns que não receberam nenhum alvará e também não tem condição. Então, esses casos, nós precisamos, sim, do programa de incentivo, de ajuda para construir essas habitações. Porém, é preciso que seja dado a segurança jurídica para cada uma dessas pessoas, de que elas não vão perder o seu lote. E aí, vereador Rimet, com muito assim, respeito à vossa senhoria, eu queria que o senhor estudasse a possibilidade de retirar o seu projeto. Porque eu sei que nem o senhor e nem nenhum dos vereadores quer ser o herói ou ser o pai da matéria. Porque vários estão lutando por essa causa. Para que o executivo ele possa encaminhar o projeto, o senhor pode até ficar com o projeto, tramitando na casa, está com vista com o vereador Jean, até que o executivo ele possa encaminhar o projeto dele, porque eu acho que não vai ser só questão de prazo. Eu acho que ele vai alterar o projeto do programa Meu Lote Minha História para favorecer aos contemplados. E aí a gente dá sequência no projeto que vem do executivo, porque nós entendemos que é um projeto do executivo e que o executivo é que vai ter condições de contemplar verdadeiramente essas famílias com a moradia que eles tanto precisam. Então, que o senhor pudesse estar estudando essa possibilidade e nós vamos estar trabalhando, pedir ao vereador Jean, líder do executivo, que nos ajude para que, ainda nesse semestre, nós temos poucas sessões, que, quem sabe essa semana, o prefeito, junto com o secretário Tiago, já possa encaminhar o projeto, para seja um projeto de emenda ou seja um novo projeto, revogando o projeto original, para que nós possamos avançar nessa causa que é comum de todos nós vereadores aqui. Então, o vereador Jean nos ajude nisso aí, e a gente vai dar sequência em dia 17, a gente faz a audiência para avançar ainda mais com relação à questão da moradia. Mas a prorrogação do prazo é o objetivo imediato e urgente que as famílias querem e a questão do alvará. Muitas querem o alvará para poder construir. Então, eu quero aqui agradecer a todos os vereadores envolvidos nessa causa. O vereador João da Luz, ele vai falar após mim aqui também. vai falar também mais alguns detalhes do assunto, mas o importante para os contemplados é isso. Aqui nós não queremos ser heróis, pai da matéria, o dono e a pessoa que resolveu. Esse problema, essa situação do programa Meu Lote, Minha História, um só vereador ele não conseguiria resolver. Por isso nós precisamos juntar forças de todos os vereadores dessa casa, para que você contemplado, você população, você contribuinte, você alcance o seu sonho da casa própria. Você tem um lote e você quer a sua moradia, você quer a sua casa própria, e nós vamos trabalhar juntos, unidos aqui nessa causa e contando agora com a fala, com a declaração, com o pronunciamento do prefeito Márcio Correia e, em breve, eu creio que essa semana, nós já vamos trabalhar para ter esse projeto aqui na casa, para que nós possamos votar ainda no primeiro semestre. Então é isso, senhora presidente Andréa Rezende. Obrigado também pela sua colaboração, obrigado pelo seu apoio nessa causa e nós vamos ter grandes notícias e grandes novidades com relação ao programa Meu Lote, Minha História, não deixando de também informar aquelas pessoas que já vai ser feito o chamamento em breve das famílias para o programa do prefeito Márcio Correia, o programa Construindo Sonhos. Já está sendo feito o chamamento das empresas para que tenha a ganhadora que vai construir as moradias e, em breve, o chamamento para as famílias que querem aderir ao programa Construindo Sonhos. E aí a família ela já vai receber a sua moradia com chave. Então, quando se fala em moradia, quando se fala em programas habitacionais, isso mexe com a grande parcela da população anapolina. E eu, enquanto presidente da Comissão de Urbanismo, de Transporte, de Habitação, de Obras e Serviços Urbanos, fico muito feliz em poder estar lidando com esse tipo de projeto, de matéria e de discussão, contando, claro, com os demais pares, os demais vereadores dessa casa, todos têm interesse nessa matéria. Senhora presidente Andréa Rezende, muito obrigado, devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Anderson Lopes, réplica ao vereador Rimei Júlias.
Só mais uma vez cumprimentar o vereador Ederson, dizer que da nossa parte não tem problema nenhum, se o objetivo for de resolver o quanto antes, né, a questão das famílias, se for esse o entendimento e avançar como de fato a possibilidade, a gente retira o projeto, porque também tinha esse mesmo objetivo. Mas, presidente, só fazer um questionamento e uma consulta aí para a nossa diretoria de comunicação. Eu estou recebendo várias mensagens aqui. No meu pronunciamento, a transmissão foi cortada e não se sabe se por problemas técnicos, tanto na Rádio Manchester quanto na TV Câmara, durante a minha fala na tribuna. Se puder verificar o que aconteceu, estou recebendo várias mensagens de pessoas que acompanham ao vivo e disseram que não puderam acompanhar meu pronunciamento porque cortou a transmissão. Tá? Obrigado.
Vamos verificar, mas nós estamos tendo um problema desde ontem com a internet, inclusive o Instagram, onde a gente não conseguiu transmitir a sessão, mas já pedi para verificar e normalizar o sinal.
Questão de ordem, presidente. Vou pedir licença, vou precisar me retirar. Vou ter uma reunião agora com um grupo de pastores e o prefeito Márcio Correia para tratarmos da Marcha para Jesus aqui na cidade de Anápolis. E peço licença à Vossa Senhoria, à Vossa Excelência, para me retirar.
Justificada, então, assim, vereador Ederson Lopes. E já convido o próximo orador inscrito, vereador João da Luz.
São 10 horas e 37 minutos, 10 e 37. Vereador João da Luz, vereador de cidadania, próximo orador na tribuna. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara. 10 e 38.
Cumprimentar Vossa Excelência, presidente Andréa. Cumprimentar o Jean Carlos, nosso líder do Executivo. Cumprimentar todos os vereadores presentes aqui, as pessoas presentes no plenário também, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Uma luz no fim do túnel. Eu fiquei muito feliz ontem. A gente vê que as coisas estão caminhando para o bem. Trazer uma notícia boa aqui é excelente. O Poder Legislativo tem essa missão, sim, de trabalhar e mediar as demandas da população junto ao executivo. E eu pude presenciar pessoas, famílias chorando, chegou ao ponto de chorar, entendeu? Em situação de desespero, porque aproximando aí o fim, de acordo com a legislação vigente, o fim do prazo para as pessoas que participam do programa Meu Lote, Minha História, prazo para construírem. E segundo a legislação, se não derem conta de construir, vencer o prazo, tem que devolver os lotes para a prefeitura. E nós, sensibilizando aqui os vereadores, todos os vereadores, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, a Andréia, o Rimeu, o vereador Ederson, sensibilizando com relação à atenção para essas pessoas hoje que aguardam uma boa notícia. Então, eu fico feliz de trazer essa boa notícia porque nós conseguimos, através da primeira-dama Carla, através do prefeito Márcio Correia, conseguimos sensibilizá-los para eles comprar a ideia do programa Meu Lote, Minha História. Esse é um programa do governo anterior. Não era uma responsabilidade direta. Existia uma legislação vigente no qual o programa estava inacabado. Nós fizemos uma sensibilização, um convencimento do prefeito Márcio Correia, e o prefeito Márcio Correia resolveu encampar o projeto. Nós fizemos ontem uma reunião muito proveitosa, eu, o vereador Ederson, o prefeito nos recebeu, e ele resolveu abraçar esse projeto e dar o quê? Esperança para essas pessoas. Porque muitas dessas pessoas que participam do programa Meu Lote, Minha História, eles foram minuciosamente selecionados. São pessoas extremamente carentes, pessoas que definitivamente elas não dão conta de comprar um lote, não dão conta de construir uma casa. E o programa Meu Lote, Minha História escolheu pessoas extremamente vulneráveis. E esse processo de seleção nós temos que reconhecer e parabenizar. E como a missão deles era construir, não teve o que? Viabilidade para eles estarem construindo esses lotes, construindo as casas desses lotes. Então nós ficamos felizes porque o vereador Ederson explicou muito bem, o prefeito se comprometeu em ampliar o prazo por mais 2 anos e se comprometeu também a viabilizar a construção para aqueles que não dão conta de construir. Viabilizar o alvará para aqueles que querem construir e com certeza, ao término, na lei, está previsto que você se torna proprietário e disponibilizar as matrículas dos imóveis. Então, nós pedimos para o prefeito para ele vir a público e ele aceitou o convite, ele estará conosco aqui na audiência pública, vereador Rimê, e vai estar trazendo representantes da GEAB, vai estar trazendo boas notícias e vai dar essa informação direta para os beneficiários do programa Meu Lote, Minha História. Então, quero manifestar o que é a minha alegria. Eu sou um dos defensores de programas habitacionais aqui na Câmara, vou continuar defendendo, porque imagina você pagar um aluguel. Eu já paguei aluguel na vida. Quando eu casei, eu fui morar de aluguel. E todas as vezes que eu pagava um aluguel, mas me dava um grilo, porque eu sabia que esse dinheiro não ia voltar nunca. É um dinheiro que vai e não tem retorno. Então, nós, aqui o Poder Legislativo, o Poder Executivo, poder viabilizar a realização do sonho dessas famílias, é muito bom dar essa notícia. É uma notícia muito boa que... Com certeza a Nápoles hoje vê que as coisas estão andando. Eu vejo aí, às vezes, alguns vereadores que estão desesperados porque uma coisa ou outra não está andando. Eu quero manifestar para vocês que a Nápoles está andando e está andando bem. E eu quero registrar aqui os meus agradecimento ao prefeito Márcio Correia, meus agradecimentos à primeira-dama Carla, por entender que isso é uma causa social. Agradecer aqui a presidente Andréia, também o vereador Marcos, o Jean Carlos, que não mediu esforço para ajudar a viabilizar essa reunião. O Jean Carlos ontem ligou para o prefeito Márcio para poder viabilizar essa reunião e a gente poder conversar esse assunto. Então, fico muito feliz de estar participando desse processo juntamente com os vereadores e ajudar a viabilizar o sonho dessas famílias do programa Meu Lote, Minha História. E o programa Construindo Sonhos está vindo com tudo. Em outro momento, eu quero falar sobre o programa Construindo Sonhos para vocês, que está prestes a ser publicado aí no diário, o chamamento, né? A regulamentação do programa está pronta e o chamamento para as famílias e para as empresas que vão participar desse certame, desse projeto, o chamamento está prestes a ser publicado no diário oficial do município. Obrigado, presidente, levou a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o próximo orador, o vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 45 minutos, 10h45, vereador Jackson Charles, é do PSB, próximo orador da tribuna. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, no YouTube e também pelo Instagram da Câmara Municipal de Anápolis.
Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Andréa Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar o público que está aí presente no plenário, a imprensa que cobre presencialmente o evento, mas cumprimentar de modo especial a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom andamento dos trabalhos. Eu quero fazer uso da tribuna para primeiramente, cumprimentar aqui os vereadores o Ederson Lopes e também o vereador João da Luz pelo excelente trabalho de convencimento ao prefeito Márcio Correia para a dilatação do prazo do programa Meu Lote, Minha História. O programa Meu Lote, Minha História me traz uma, refletir uma grande história. Tenho orgulho de dizer que fui um dos defensores ao lado do vereador João da Luz, ao lado de vários vereadores que estavam aqui na legislatura passada, vereador Andréia, vereador Jean, vereadora Leide Lário, vereador Fred Botó, enfim, vereador Luzimar, vereador Domingos de Paula, enfim, os vereadores que estavam na legislatura anterior, que nós travamos uma luta para fazer com que a lei fosse aprovada nessa casa e nós pudéssemos atender centenas de famílias que não tinham nenhuma expectativa de ter a sua casa própria. Infelizmente, 2.087 pessoas deixaram de ser contempladas, porque o programa, na época, foram selecionadas 2.800 famílias. Infelizmente, através de uma ação pública, motivada pela oposição na época externa, fez com que o Ministério Público exigisse que 50% dessas famílias selecionadas, ou lotes selecionados, fossem reservados para equipamentos públicos. Achei um absurdo a decisão, uma vez que os lotes contemplados já obtêm e já obtinham equipamentos públicos. Mas, para que o programa tivesse êxito e não deixasse de existir,
o executivo na época, o prefeito Roberto Naves, concordou com a orientação e, infelizmente, ao invés de 2.800 famílias, foram contempladas apenas 700 e poucas famílias. Mas para nós foi uma grande vitória. Do mesmo modo que está sendo outra grande vitória do governo Márcio Correa, quando nós aprovamos a lei que contempla construindo sonhos. O que eu quero dizer com isso? É importante que todos nós, vereadores, tenhamos a consciência da importância de estar ofertando às famílias carentes as possibilidades que elas não têm. Como, por exemplo, ter uma casa própria. E o prefeito Márcio Correa, a par de cumprimentar a ação do vereador João e do vereador Ederson, já vinha conversando, inclusive, na possibilidade, não só, vereador João, de dilatar o prazo, até porque o prazo de governo é pequeno para que ele pudesse alcançar isso, mas na época da aprovação da lei Construindo Sonhos, eu chamei a atenção e afirmei aqui para todos que o prefeito Márcio Correa já estava trabalhando para que as famílias contempladas no programa Meu Lote e Minha História também tivessem a oportunidade de ter o apoio para construir a sua casinha, a sua casa, nos lotes que foram doados. E agora, ele faz esse compromisso com os dois vereadores, a quem eu quero os cumprimentá-lo. Vereador Ederson falou, aqui ninguém quer ser o pai da criança. Eu penso que programas habitacionais que atendam famílias carentes, ele tem que ter sim unanimidade, independentemente se aquele programa deixa de contemplar algo ou não que eu, Jackson, possa não concordar. Mas a essência, a ideia, a proposta de contemplar famílias carentes, ela tem a obrigação de ter o apoio unânime da casa. Independentemente de ser de direita, de ser de esquerda, independentemente de ser de situação ou de oposição. O que nós não podemos é fazer desta situação de direita e esquerda ou de oposição à situação e criar situações constrangedoras, contraditórias, que atrapalham o andamento de um processo de acolhimento a famílias carentes. É importante que cada um de nós tenhamos essa consciência. Estou aqui falando de um programa do governo anterior, ao qual eu fazia parte da base, que eu apoiei, que em momento algum eu me posicionei contrário, assim como todos os vereadores, inclusive o vereador João e o vereador Ederson, que estiveram com o prefeito. E do mesmo modo, nós demos o mesmo apoio ao prefeito Márcio Correa pela sua brilhante ideia de enviar para essa casa o programa Construindo Sonhos. O programa Construindo Sonhos, que obviamente acaba que não contempla o pensamento de um ou de outro vereador, mas que ele pretende contemplar pelo menos 6 mil famílias. 6 mil famílias. Então nós temos é que estar unidos, todos nesse propósito, para fazer com que o programa Meu Lote Minha História tenha o seu andamento normal, tenha o apoio do governo e que as famílias sejam efetivamente contempladas, tranquilizadas, inclusive com a possibilidade do apoio na construção da sua casa. Ou, se não, caso não seja possível isso, que dessas 6 mil famílias que serão contempladas do programa Construir Sonhos, sejam inclusas essas 713 famílias do meu lote Minha História na construção da sua casa própria. O que, que eu quero dizer com isso? Que o prefeito Márcio Correa sabe da importância de estar trabalhando e apoiando as famílias de baixa renda nessa cidade. Não só com o programa Meu Lote, Minha História, ou então com o programa Construindo Sonhos, mas com vários outros programas que o prefeito tem na sua plataforma de governo a ser desenvolvidas. É importante que nós deixemos de lado as diferenças e apoiar o prefeito nessas iniciativas. Vamos debater as questões políticas? Vamos. Mas não vamos criar travas ou ser obstáculos em ações que vão beneficiar, sobretudo, as famílias mais carentes. Então, eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar o vereador João da Luz e o vereador Ederson Lopes. Parabéns. Este é o papel do vereador. Está tendo diálogo, abrindo portas e defendendo as pessoas que o procuram em busca de soluções em questões dentro da cidade. Prefeito Márcio Correia está, com certeza, com a tarefa cheia, porque o governo tem apenas 5 meses. Mas, como ele fez com vocês, vereador João, eu não tenho dúvidas que ele fez com outros vereadores e continuará falando com outros vereadores que o procurarem para levar uma proposta decente, como essa que vocês levaram ao teu prefeito Márcio Correia. Então, cumprimentar os senhores, mas, sobretudo, cumprimentar o prefeito Márcio Correia por ter entendido a mensagem dos senhores para atender esse programa importante. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador já estava escrito, já abriu mão da sua fala. Já encerro o grande expediente e peço que o vereador Marcos Carvalho faça a aferição de coro para abrirmos a ordem do dia.
Aferindo o coro, vereador policial federal de Gama, vereador Carlinho Garceira, vereador Elias Dumana, vereador Alex Martins, vereador Jackson Charles, vereadora Celiane Garcael, vereadora Cleide Lário, vereador João da Luz, vereador René Júlio, vereador Lúcio Marques. Coro suficiente.
Havendo coro suficiente, já abro a ordem do dia. Peço ao vereador, nosso secretário, vereador Marcos Carvalho, que faça a leitura dos projetos a serem votados.
Projeto em primeiro e segunda votação, não tem quórum suficiente. Projeto em segunda votação, vereador Reanilton do Autismo. Institui o selo Empresa Amiga do Autista no âmbito do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 70 de 2025, que autoriza o vereador Reanilton do Autismo, está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra para o secretário.
Projeto em primeira votação, projeto do vereador policial federal Suender, institui no âmbito do município de Anápolis o programa Emprego Cidadão, voltado para a população em situação de rua e da outras providências. Comissões favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária, número 6 de 2020, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o autor do projeto.
Já falei em tribuna do projeto, né, esse projeto entra aqui pela votação. Importante projeto que visa as políticas públicas voltadas aí para os moradores de ruas. É, da mesma forma né, que a gente abraça e dá dignidade a essas pessoas, a gente também né, preocupa com a segurança na cidade de Anápolis e com o crescimento né, total aí que está de forma que vem. De forma grandiosa e aumentando cada dia mais né, essa situação dos moradores de rua na cidade de Anápolis. Esse projeto, ele passou aí praticamente quase todas as comissões, foi muito debatido nas comissões. Ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça, né, Indústria e Comércio, Educação e Cultura, Assistência Social, Direitos Humanos, Cidadania, Segurança Pública, Trabalho, Finanças, todos favoráveis ao projeto, por isso que também em plenário aqui a gente pede o voto favorável. Logo depois do projeto vai ter uma emenda a ser votada, a gente vai falar nesse momento também, uma emenda do vereador Rimei, que é uma emenda supressiva, onde ele faz a supressão do artigo 9º, e peço aí já antemão, vou explicar, para que a gente vote contrário a essa emenda, porque ele acaba com a essência do projeto em sua magnitude. Né? O artigo 9º ele diz que a pessoa em situação de rua, oriunda de outros municípios, e que se enquadrando no requisito do programa, recusar-se a participar dele, pode alternativamente retornar ao município de origem às dispensas da municipalidade. Então, o que a gente coloca no artigo 9º é apenas a possibilidade desse morador de rua não querer enquadrar no programa que utiliza assim, para o trabalho. E ele pode, de forma alternativa, voltar para o seu município. Né? Então, a gente só dá essa condição para que ele possa retornar. E se a gente suprimir esse artigo, nós temos que, por obrigação, ficar com ele em Anápolis aqui, não dando a possibilidade. Mesmo ele querendo retornar. Se ele chegar e falar, olha, eu não quero participar do programa, mas eu quero voltar. A minha família é lá de qualquer outro município aí, né, e eu gostaria de retornar. Se a gente suprimir esse artigo, a gente não pode dar essa possibilidade para ele retornar e ele vai ter que ficar aqui, mesmo contra a vontade. Então, é importante que esse artigo ele seja mantido, porque, caso contrário, de fato, o projeto ele perde a essência, que é dar as condições, todas as condições, para que esse morador entre no programa de trabalho, né, que ele dê dignidade ao morador, ou, de forma alternativa, ele retorne para o seio da sua família, né, e assim o município possa dar as condições necessárias para ele retorne ao seio da sua família. O que a gente não pode é falar, olha, não tem como, você vai ser obrigado a ficar no município de Anápolis, porque não temos nada que legalize o seu retorno. Então, é importante que essa emenda ela não avance. Caso contrário, a emenda do Rimei, que acho que é 026, né, que está aqui, caso contrário, nós temos uma dificuldade de trabalhar essa possibilidade de retornar esse cidadão aí, né, para a sua família em outro município. E claro, se esse cidadão, se ele morador de rua foi em Anápolis, nós temos que buscar a família e trabalhar essa situação com ele, para que ele volte a ter dignidade aí e para que, essencialmente, o município de Anápolis, né, fique tranquilamente aberto às condições aí das possibilidades dos moradores trabalharem e não estarem na rua. O que a gente quer é utilizar a assistência social, mas também falar também sobre a segurança e da qualidade de vida para todos os níveis, tanto para os moradores de rua, também para as pessoas que aqui habitam e vê ali intimidado por várias pessoas, moradores de rua. Não são todos, mas como eu falei, existem muitos que se escondem dentro do status morador de rua para cometer crime e também fomentar crime. No mais, devolvo a palavra. Obrigado.
Discutir.
Vereador Jackson Schor.
Eu quero aqui cumprimentar o vereador Suene pela iniciativa e pela ideia. Vou votar favorável ao projeto, vereador Suene, porque até por uma consideração à vossa senhoria, mas eu penso que políticas públicas de morando de rua, ela tem que ser bastante ampla. E a sua fala, ela fala exatamente onde está o ponto frágil de morador de rua. Existem vários paliativos espalhados. As leis, elas travam o município para tomar atitudes ou até implementar determinados programas em função dos direitos humanos.
André Dossuender está coberto de razão quando ele diz da insegurança. E é isso que acontece mesmo. Infiltram no meio dessas pessoas, muitas das vezes, marginais. Já tivemos casos de assassinatos no meio desses moradores de rua aqui em Anápolis. Num prazo não muito distante. Com relação à emenda que ele mencionou, é uma prática que já acontece já. Aliás, desde o governo do prefeito Antônio Gomide, que essa prática de devolver para sua origem as pessoas que estão na cidade criando problemas, já existe. Inclusive, quero aqui fazer uma observação do excelente trabalho feito na época pelo prefeito Antônio Gomide no que diz respeito a essa questão de morador de rua. Então, eu penso que é importante a sua originalidade do projeto. Por quê? Porque é necessário, sim, vereador Rinê, às vezes, fazer com que essas pessoas retornem às suas origens de forma respeitosa, humana, mas nós não podemos fechar a porta. E é isso que o vereador colocou na sua lei e que parece que a emenda, segundo ele, impede. Eu não vi a emenda ainda. Mas programa de morador de rua nós já temos hoje. O Centro Pop, por exemplo, é um programa fantástico, com apoio do governo federal. Mas ele é muito mais um programa fictício do que resolutivo. Porque exatamente isso. Vai para o Centro Pop quem quer, fica lá quem quer, e muitas maiorias fica uma estrutura lá pronta, oferece o banho, oferece a comida, mas as pessoas não querem, elas querem ficar aí na rua. Essas pessoas querem ficar na rua. Será se elas verdadeiramente estão bem intencionadas? Será se não está na hora delas irem para o seu local de origem? Então, eu penso que esta é a importância da manutenção do original do projeto. Não creio que é a solução do problema. Penso que o governo federal, do qual eu faço aqui a minha meia-culpa, porque a vice-presidência do governo é do meu partido. Não tenho problema de dizer isso. O governo federal precisa abraçar de vez essa questão de políticas públicas dessa natureza. Dar apoio aos municípios para que os municípios possam desenvolver programas e outra coisa, fazer alterações no Congresso Nacional que venham dar condições para que o município possa fazer projetos e programas sem as travas que, infelizmente, trazem consequências graves para a cidade. Então, eu penso que a sua iniciativa, vereador, é plausível, parabéns, tem o meu apoio, tem a minha admiração, embora eu quero deixar claro aqui a minha opinião de que, infelizmente, o município não tem condições hoje de fazer nada que seja possível para resolver, de fato, em função dos impedimentos existentes pela lei federal. Mas eu acho que toda tentativa é válida, tudo que a gente faz pensando em melhorar, e aí eu não vejo ato discriminatório querer devolver as pessoas para a sua origem, muito pelo contrário. Quem for de bem e quiser trabalhar, que fique na cidade. Quem não for, tchau, obrigado. Eu acho que aí é o caminho. Nós facilitamos o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Prefeitura Municipal e ofertamos garantias para a população. Então, eu quero aqui deixar a minha posição favorável ao projeto do vereador Suender Silva.
Projeto número 6.2025 em discussão.
Réplica.
Quem está pedindo a réplica?
Sou eu, vereador Suender.
Vou atender a réplica primeiro, vereador Suender, e depois o capitão Elisete.
Aproveitando aí só a réplica aqui, né, agradecer realmente o voto favorável, mas também quero enaltecer o trabalho da Capitã Elisete, que fez um trabalho ímpar aí, um protocolo, que basicamente está dentro desse projeto de lei aqui. Projeto de lei desde janeiro a gente discute, né, e do bloco posterior ela trabalhou essa questão, né, esse protocolo aí, que vai ser absorvido certamente aí pelo projeto. E só para enaltecer o trabalho que ela fez juntamente aí com várias secretarias, a segurança pública, e dizer que esse é um trabalho em conjunto, né? E parte do projeto aí, mesmo a gente fazendo bem antes dela iniciar esse protocolo, eu quero dedicar parte do projeto a ela também, que vira a segurança pública e trabalha nessas condições em outras frentes. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada. Agora com a palavra a vereadora Capitalizante.
Bom dia a todos e a todas. Eu fico muito feliz de poder estar nessa comissão juntamente com o senhor, vereador policial Suelho, e dizer que essa emenda que nós apresentamos, que delimita o percentual dessas contratações, até mesmo para que as empresas tenham maior liberdade de tratar esse assunto. Então, eu fiquei muito feliz de eu ter entendido essa nossa colocação aqui, a partir dessa emenda que nós apresentamos. E dizer também para o nobre vereador Jackson Charles que, na verdade, nós estamos ainda em construção desse protocolo. Esse protocolo envolve a Secretaria de Saúde, que nós teremos, a próxima reunião será com a Secretária de Saúde na quinta-feira, às 14h30. A Secretária de Ação de Integração Social também está conosco, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os delegados de polícia e as forças de segurança em geral. Porque não é simplesmente colocarmos à disposição da pessoa em situação de rua e também os usuários de drogas hoje da nossa cidade, que estão intimamente ligados ao tráfico e a essa questão da pessoa que escolhe, perde um pouco da sua dignidade e vá morar nas ruas. Então, nós, com esse protocolo, a gente vai dar condições de um tratamento, condições, porque não posso pegar um morador de rua sem ter o histórico de vida dele. Às vezes, tem muitas pessoas com transtornos mentais, eu não posso simplesmente indicá-la para uma clínica terapêutica se ela não tem aquele perfil. Então, hoje, nós estamos buscando, dentro daquelas do terceiro setor, essas clínicas que poderão recepcionar essas pessoas em situação de rua que queiram se tratar. Outro caminho é dar o acolhimento nas casas de acolhimento por um período determinado. O outro é indicação, onde entra aí o trabalho do vereador Cristiano Suender, que é indicar para uma vaga de trabalho. Porque a gente sabe que muitos casos, muitas pessoas, não é isso que eles querem, porque já se adaptaram muito bem na rua. E isso é hoje eu digo assim, que é uma discussão muito avançada, porque passa pela questão das doações que são feitas de forma que poderia ser direcionada para as instituições que verdadeiramente querem acolher e dar o tratamento necessário a essas pessoas. Então, por isso que eu até deixei de usar a tribuna falando sobre esse assunto, porque são várias questões. Da próxima vez que eu vier com esse assunto na tribuna, é para apresentar basicamente essas políticas públicas e o rumo de onde nós começaremos a tratar mais e melhor essas pessoas. Então, por hoje, eu vejo também na questão do vereador Renê, que ele, quando ele fez essa emenda, realmente, depois discutindo, eu entendi qual era o posicionamento dele, e ele entendeu também o nosso direcionamento e resolveu entender que a gente poderia votar contrário a essa emenda dele e seguirmos para construirmos cada dia mais esse protocolo de atendimento e acolhimento e destinação para as pessoas em situação de rua. Muito obrigada, eu vou dar a palavra.
Discutir, presidente.
Vereador.
Obrigado, presidente. Esse é um debate importante e, às vezes, ele sai enviesado. Essa discussão foi feita na Comissão de Direitos Humanos e a emenda supressiva foi feita na Comissão de Direitos Humanos. O nome do projeto do vereador Suender é Institui no âmbito do município de Anápolis o programa Emprego Cidadão, voltado para a população em situação de rua. Parabéns pelo programa, excelente programa, que tem o nosso apoio. Agora, o artigo que a gente propôs a supressão é um artigo que há aí possibilidade de haver questionamentos em razão da sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porque é um artigo que afeta diretamente um direito constitucional, que está no artigo 5º da Constituição, que é o direito de locomoção, direito de ir e vir. Anápolis é uma cidade que recebe diariamente pessoas em situação de rua, em transtorno mental, porque prefeitos de diferentes municípios do país
paga uma passagem para o cidadão, põe no ônibus e manda para qualquer origem, como se Anápolis fosse a cidade da pessoa em situação de rua. Então, esse problema não vai ser resolvido pagando passagem para as pessoas e colocando no ônibus de volta para os seus destinos. E aí, de fato, eu concordo com alguns vereadores no sentido de que é preciso haver uma política ampla com o governo federal, com o governo estadual. A vereadora Capitã Elisete tem discutido isso de forma muito cautelosa nessa casa e por isso ainda não apresentou nada de fato. Por quê? Porque sabe que precisa ouvir instituições. Fez aqui uma audiência pública, recebeu o promotor de justiça que falou sobre isso, que falou que não é colocando as pessoas dentro de um transporte que a gente vai resolver o problema. A pessoa vai e volta e aí o município fica com o ônus da passagem. Então, essa é uma questão que precisa ser melhor aprofundada. Compreendo a visão dos colegas no sentido de rejeitar a nossa emenda, mas o objetivo principal do projeto não é ferir um direito de locomoção de qualquer cidadão, mas é garantir o emprego a ele. E aí, debatendo esse artigo, a gente acaba saindo da essência do projeto, que é de possibilitar emprego para essas pessoas. Esse é o nosso ponto de vista em relação a essa questão, e deixo até a sugestão, vereador Suender, vereadora Capitã Elisete e demais colegas. A cidade de Anápolis é uma cidade que tem uma força impressionante no segmento religioso. Eu acho que nós precisamos de políticas públicas, vereadora Capitã Elisete, que possa aproveitar as instituições religiosas, as diferentes denominações, para promover o acolhimento dessas pessoas, para promover primeiro o tratamento espiritual, emocional, psicológico, porque se você chega para uma pessoa em situação de rua, em transtorno mental, ou sob efeito de tóxico, e pergunta qual é a sua origem, para onde você quer ir, às vezes ela fala qualquer município, um município aleatório, sem de fato ser o município de origem daquela pessoa, sem que ela soubesse pelo menos o que está falando. Então, que tal, vereador Suender, a gente aproveitar o senhor, que é muito religioso, para incentivar que as instituições religiosas possam promover, com apoio, muitas já fazem isso, com as crianças, com os idosos, com as pessoas em situação de vulnerabilidade, também com os moradores de rua. E aí a pessoa tratada espiritualmente, emocionalmente, com a saúde íntegra, ela vai ter condição de optar por, às vezes, e às vezes até de falar de fato qual que é o seu destino. Mas eu só queria jogar luz nesse debate no sentido de esclarecer qual foi a nossa visão quando apresentamos essa emenda na Comissão de Direitos Humanos, especificamente a um artigo, porque o projeto tem o nosso apoio. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Réplica.
Réplica, vereador.
Esse projeto tem justamente essa intenção. É um projeto amplo. Ele busca as possibilidades das políticas públicas para os moradores de rua na sua amplitude. Então, está tudo desenhado nos artigos aqui, a questão da dependência química, saúde, abrigo temporário, tudo isso aí está dentro do projeto. Então, o projeto ele já abrange toda a questão da assistência social, da segurança. E a questão do artigo que ele falou, ele não impede ou ele não segura o morador em lugar algum. E o que ele faz é dar a opção de forma alternativa para aquele morador de rua que queira retornar para a sua origem. Então, ele não faz uma obriga também o morador a retornar. Ele dá a opção. O morador que não quiser e se enquadrar, mas quer voltar para o anseio da família, ele tem essa possibilidade. Então, o projeto ele foi desenhado e pensado de todos os níveis. Dos que querem ficar aqui, dos que querem tratar e dos que querem ir embora também. E concordo com a questão religiosa, lembrando que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo, e fazemos esse trabalho de todos os níveis, tanto para morador de rua quanto para as pessoas em vulnerabilidade social.
Discutindo. Vereador Elias Bonano.
Já entrando nesse assunto, que até o vereador Rene comentou, sobre as instituições religiosas. Eu, como prova viva disso, eu passei pelos vícios da vida, E posso dizer que se eu estou aqui hoje, vivo. Hoje, por Deus, claro, pela minha força de vontade, mas pela igreja, especialmente pela igreja católica, porque eu sou católico. Porque se não fosse a igreja me dar a base, me dar o caminho certo, me ensinar que a gente pode passar, tem situações que a gente passa por ela, ou a gente se entrega, dá uma de vítima, coloca a culpa no resto do mundo, ou a gente assume aquela fraqueza e luta para combater aquilo e vencer aquele vício. São vários vícios que a gente tem. E hoje o que está matando muito, principalmente quem está nas ruas, é o vício do álcool e da droga. Mas isso não precisa estar nas ruas, isso aí está em várias famílias aí. Então, o melhor jeito, a melhor forma de ajudar essas pessoas é fortalecendo as igrejas, dando apoio, dando estrutura, ajudando financeiramente, porque as igrejas têm essa força espiritual para estar, né, orientando. Porque não adianta só dar comida, dar pouso, dar passagem, ela vai continuar na rua do mesmo jeito. Inclusive, eu tenho visitado algumas clínicas de recuperação aí, posso dizer com toda certeza que não tem condições nenhuma de recuperação algumas que eu fui, entendeu? Tem uma sim que tem, mas algumas aí é só fachada, a gente tem que investigar isso melhor, porque eu passei por clínica de recuperação, eu fui internado, entendeu? E me ajudou muito, porque eu falei que aqui eu não queria voltar nunca mais, porque realmente é uma cadeia sem polícia, né? Ali tem vários tipos de pessoas que você não sabe quem é que está, qual passado daquela pessoa. Você tem que dormir com o olho aberto ou fechado, porque tem pessoas com várias passagens, vários crimes nas costas ali, tem gente que está fugindo da polícia. Isso tem que ser mais investigado, porque às vezes a pessoa vai com boa intenção ali para se recuperar do vício da droga e do álcool, ela acaba piorando, acaba se afundando ainda mais, porque a pessoa precisa de orientação, de estrutura, de psicólogo, de médico, remédio na hora certa e orientação espiritual. E essas clínicas aí que cobram uma fortuna para estar internando aí os familiares, não está fazendo esse serviço direito. Eu dou testemunho, eu ajudo ali na chácara Jesus Cura, que é da comunidade católica, onde tem vários internos, tem muitas pessoas que ficaram internadas ali e saíram livres, né? Não todos, né? Porque é uma luta muito grande de libertar tudo isso, mas lá eu posso dizer que a coisa funciona. Então fica aí minha ideia de investigar as que estão dando certo e investir nelas mais. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Maria Zunana. Vereador João da Luz.
Quero manifestar meu voto favorável ao projeto do vereador inicial federal, Suenda. É que eu queria esse programa Emprego Cidadão para as pessoas em situação de rua. Muitos cidadãos desses que estão aí perambulando pela cidade, às vezes, uma das justificativas é a falta de oportunidade, né? E esse programa é um programa que vem de encontro a isso. É uma política pública que vai dar condições para essas pessoas estarem inserindo através de uma oportunidade de emprego. E, com certeza, não vai ser essa desculpa que ela vai ter para estar perambulando pelas ruas, né? Mas eu vejo que essa situação é uma situação muito complexa. Normalmente, uma pessoa que está em situação de rua, ela... Existem vários motivos, né, para eu estar nessa situação. Mas eu vejo com bons olhos que, pelo menos, o poder público está fazendo a sua parte, né, desenvolvendo políticas públicas. Nós temos, por exemplo, na cidade de Anápolis, nós temos o albergue, né, que faz os acolhimentos. Né, as pessoas têm aonde dormir, o centro POC, que fornece para essas pessoas alimentos. E agora, com esse programa, né? A pessoa que quer trabalhar, que quer ter essa oportunidade, a cidade de Anápolis vai poder oferecer essa oportunidade para esse cidadão. Então, vejo com bons olhos o projeto e manifesto aqui o meu voto favorável a esse projeto do vereador Seunga. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Projeto de lei ordinária número 6/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está ainda em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Presença, palavra com o secretário para a votação das emendas.
Emenda modificativa, estamos alterando aqui o artigo 1º, é da ação que estabelecia o termo fique instituído para dispõe sobre o programa Emprego Cidadão. Também no artigo 3º e 4º, estabelecendo que as pessoas em situação de rua cadastrada poderão participar de mutirões desenvolvidos pelo Executivo Municipal como prestador de serviços temporários. Fica as pessoas em situação de rua devidamente cadastradas, conforme disposto no artigo anterior, poderão ser convocadas a participar de mutirões organizados pelo Executivo Municipal na qualidade de prestadoras de serviços temporários. E no artigo 4º, onde consta as empresas que prestam ou venham prestar serviço no município de Aná ficam obrigadas, passa a constar as empresas que prestam vierem a prestar serviço no município de Aná poderão contratar pessoas em situação de rua devidamente cadastradas, observada a natureza do trabalho a ser executado. E no parágrafo 1º também do artigo 4º, onde consta fica determinada, passa a considerar a seguinte redação: o município poderá, por meio de seus órgãos e competências, incluir nos editais de licitação para a contratação de serviços públicos a reserva de vagas para admissão de cidadãos previamente cadastrados e capacitados nos termos do programa Emprego de Cidadão. E ainda, no artigo 6º, o Poder Executivo poderá, mediante termo de cooperação firmado com instituições de ensino públicos e privados, viabilizar a oferta de cursos profissionalizantes em diversas áreas. Mudando aqui a redação original, que estabelecia que o Poder Executivo Municipal promoverá por si ou mediante parcerias. Então, vai ser poderá, mediante termo de cooperação firmado com instituições de ensino públicos e privados, viabilizar a oferta de cursos profissionalizantes em diversas áreas, com o objetivo de promover a formação educacional, capacitação técnica e qualificação profissional. Ou seja, dando, adequando as redações aqui, para que não haja a ingerência e nem descumpra a restrição prevista no artigo 54 de iniciativas do Executivo. São emendas, inclusive, de minha autoria, só apenas para adequar e viabilizar o texto original. E ainda, outra emenda em separado aqui, emenda da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, que pretende suprimir o artigo 9º, a pessoa em situação de rua, que oriunda de outros municípios e que se enquadrada nos requisitos do programa, recusar-se a participar dele, pode alternativamente retornar ao município de Olívia às expensas da municipalizada. Da municipalidade. Aqui a comissão, através do vereador, relator, vereador Rimê, apresenta aqui a proposta de supressão do artigo 9º, suprimindo aqui em virtude, não tem justificativa, mas foi aprovada aqui na Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Pessoa com Deficiência. Então, são essas as emendas a serem discutidas e apreciadas.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Eu pedi para solicitar a presença do vereador Rimê, senão a gente não tem quórum para poder votar a emenda.
Votação separada?
Discussão e votação separada por autor. Porque parece que são várias, mas de um autor só.
Exato. Emendas.
São três emendas aqui.
São quatro emendas modificativas de cunho da Comissão de Constituição e Justiça, de minha autoria, e uma da Comissão de Direitos Humanos, de autoria do vereador Rimei. E atendendo ao pedido do autor do projeto, presidente, que possam ser votadas em separado.
E parece que tem uma da Comissão de Justiça também, não tem?
Sim, a da Comissão de Justiça troca a palavra instituída por dispõe. Eu vou pedir ao vereador Rimei que volte ao plenário. Eu vou pedir ao vereador Rimei que volte ao plenário para que a gente possa ter o quórum suficiente, legal, para votar as emendas. Peço que o assessor dele pode dar entrevista daqui a pouco, por favor.
Presidente.
Porque senão a gente vai ter que encerrar a sessão em razão disso.
Presidente, ainda em tempo, também...
Voltou o Alex aqui, nós temos quórum suficiente para votação das emendas. Emenda da Comissão de Constituição e Justiça está em discussão. Já foi discutida, a emenda está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Emenda da Comissão de Justiça e Redação aprovada por unanimidade dos presentes. Agora, votação da emenda feita na
Comissão de Direitos. Não, só corrigindo aqui, presidente. A emenda supressiva do vereador Ribeiro é a Comissão de Direitos Humanos. Existe também uma terceira emenda, de fato, na Comissão de Segurança Pública, onde foi a relatora a vereadora capitã Elisete. Esta, ela apenas altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º para dispor da seguinte previsão, que fica determinado que o município, por meio de suas secretarias e setor competente de licitações, inclua em todos os editais de contratação de serviços por cláusula que assegura a reserva mínima de 5% das áreas de trabalho destinadas à execução do objeto contratual para a contratação de programas de pessoas em situação de rua, devidamente cadastrado. Pois é, ela, nesse caso, conflita com a emenda que aprovamos agora na CCJ. Porque aqui na CCJ, a alteração proposta foi a seguinte, que o artigo 4º, as empresas que prestam ou vieram a prestar, poderão contratar. A da Segurança Pública pretende impor essa medida. E aí já fere, no meu entendimento, com devida vênia, a prerrogativa da liberdade da atividade econômica. Então, eu acho que cabe aos editais consignar as empresas que queiram contratar, poderão contratar as pessoas advindas do programa. Porque se você impor, no meu entendimento, você passa a ferir a liberdade econômica e a livre iniciativa privada. É uma ótima previsão, mas existe esse entendimento jurídico nesse aspecto. Somente essa da segurança. A do remédio do direito à cidadania.
Então, a emenda da Comissão de Segurança Pública está ainda em discussão, não havendo mais discussão, está em votação. Os contrários se manifestam.
Vou ter que manifestar contrário, por conta do entendimento que tem. Com devida vênia, a nossa relatora... Até para preservar.
Com 8 votos contrários, a emenda e voto 4 favoráveis, a emenda foi rejeitada. E agora a votação da emenda de direitos humanos, apresentada pelo vereador Rimini.
É conforme. Já fiz a leitura. Eu, particularmente, vou posicionar contrário. Com devida vênia também ao vereador Ribeiro, relator, porque entendo que, alternativamente, o município possa criar essa condição. No passado, me lembro bem, dentro da própria rodoviária, nós tínhamos um guichê da assistência social e que fazia ali uma triagem, e me lembro até do valor estabelecido pelo município naquela ocasião, de R$10 mil mês. Obviamente, tinha os critérios. Naqueles que optassem retornar para suas localidades. Então, eu penso que a previsão desse dispositivo não implica em prejuízo. Então, eu particularmente manifesto no sentido que mantenha o texto original e não acate a emenda.
Só complementando a discussão do vereador Jean.
Eu estou encerrando a sessão por ausência de quórum. Nós estávamos já alertando aos vereadores que ficassem em plenário, porque senão a gente não conseguiria continuar a votação. Portanto, a sessão está encerrada por ausência de quórum. Convoco outra sessão amanhã em horário regimental.
Muito bem, concluída então a sessão ordinária desta terça-feira, como explicou a presidente Andréa Rezende, por falta de quórum, ou seja, número insuficiente de vereadores para a continuidade da ordem do dia, que é o momento de votação de matérias. Amanhã, a partir das 9h30, nós temos um novo encontro aqui na TV Câmara e também na Rádio Manchester com uma nova sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Até lá!